espaço para o cruzamento. Washington tenta. Olha o Emerson! Gol! Emerson levanta o torcedor do Fluminense em todo o Brasil. Fluminense 1, Guarani 0. Lance que emociona, que leva o torcedor do Fluminense às lágrimas. Simon, e o Fluminense é campeão brasileiro em 2010. O Fluminense conquista o título brasileiro mais uma vez. Fluminense, campeão brasileiro. A festa tricolor.
Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricampeãs aí, minha gente. Eu sou Gustavo Valadares, no comando de mais um Rock Flu aqui do lado do Sérgio Duarte, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Sensacional aí, Flusão tricampeão brasileiro nesse ano de 2010. Finalmente faturamos aí mais um título brasileiro, né, para nossa coleção. E como sempre, né, tudo aconteceu com muito sofrimento na rodada final, no velho estilo aí do Flusão. O gol demorou para sair contra o Guarani, até que o Emerson Sheik guardou lá o gol que seria então o gol do título, né. E o importante mesmo é a gente exaltar essa conquista, essa campanha aí maravilhosa sob a batuta do melhor treinador do Brasil, né, nosso Muricy Ramalho, que largou a seleção brasileira para ficar no Fluminense, e o título veio comprovar então que ele fez a escolha correta, né? Título que acabou vindo aí em boa hora. Afinal, eram já 3 anos aí sem o Fluminense ter uma conquista de expressão nacional, né, minha gente? E 3 anos é muito tempo para um clube aí como o Fluminense ficar sem um título desses. Né não, Serginho?
É verdade, Gustavo, a imprensa parece que esqueceu aí da Copa do Brasil, né? Mas a gente aqui não esquece não, né? Bom, esse Rock Flu de hoje, como não poderia deixar de ser, né, vai ser totalmente dedicado a essa conquista maravilhosa, a esse tricampeonato, e a homenagem vai rolar então da seguinte maneira: a gente vai apresentar por aqui hoje somente faixas que fizeram parte da produção musical dos gloriosos anos de 1970, 84 e, claro, 2010, fazendo referência aos anos em que faturamos o brasileiro. Então só vai rolar nessa edição músicas lançadas aí nesses anos especificamente, tá beleza? E para ajudar a gente a apresentar essa edição, hoje temos casa cheia por aqui. Pois é, são 2 convidados dessa vez aqui com a gente, 2 nomes de peso ligados ao Fluminense e à torcida do Fluminense. Aliás, todos os 2 já tiveram anteriormente aqui no Rock Flu em edições passadas. E eu tô falando do Beto Meyer, né, o grande Beto TT, webmaster do portal da Torcida Tricolor, www.torcidatricolor.com.br. Portal ao qual, aliás, pertence aqui o nosso próprio site, né, a página do Rock Flu. O Torcida Tricolor faz parte aí da lista de sites que são os mais acessados na internet pela torcida do Fluminense em busca de notícias sobre o clube, né, dessa interação entre os torcedores, enfim. E é, sem dúvida, um dos mais completos aí da rede também em termos de conteúdo tricolor, sem nenhuma dúvida. E o outro convidado é ninguém menos que o Dr. Michel Simoni, ele que teve à frente do departamento médico do clube durante boa parte da campanha desse ano, e que, portanto, merece aí todas as honras por ter participado também dessa conquista sensacional do Fluminense em 2010. Bom, eu não sei qual dos 2 aí eu passo a bola por aqui no início desse jogo. Vamos fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem alfabética para não complicar. A gente começa então pelo Beto Meyer, e a próxima assistência fica então pro Dr. Michel, tá combinado? Beto, seja super bem-vindo aqui, cara, mais uma vez ao programa. Conquista maravilhosa essa do Flusão, né, cara?
Pô, Serginho, realmente é um... coisa assim que deixa a gente muito emocionado depois de tanto tempo tantos anos aí sem a conquista do brasileiro, a gente ter a oportunidade de fazer esse Rock in Rio especial da conquista do tricampeonato. Não sei nem como falar mais, porque foi uma emoção tão grande para mim, porque a gente viu aquele título de 84, eu 70 era muito pequeno, mas em 84 eu vi bem essa campanha e demorou muito pra gente ter um título nacional brasileiro de expressão como campeonato brasileiro. A Copa do Brasil é excelente, uma conquista em 2007, mas o campeonato brasileiro tem outro peso, né? Uma coisa assim sensacional, inclusive porque é uma hora assim de renascimento do Fluminense, e realmente a gente fica muito contente de poder estar fazendo esse programa do tricampeonato, ainda mais ao lado do Michel, né, o grande Michel aí do departamento médico, que tem muito dessa conquista aí do Fluminense, pessoa que sempre batalhou pelo clube, e com certeza o título é dele também.
Beleza, Beto, a gente tem que comemorar muito aí, cara, porque outro desse aí só daqui a um ano, né, meu irmão? 12 meses é muito tempo, é muito tempo pra gente esperar. Doutor Simonias, seja também super bem-vindo aqui ao Rock Flu mais uma vez. A conjuntura desse momento aí pro Fluminense é a melhor possível, né? Campeão brasileiro, presidente novo aí com gás, tivemos a eleição recente aí do Peter, né? Mais um patrocinador contente e ainda o melhor treinador do Brasil. O que o torcedor espera é que esse momento aí vivido pelo clube, com tantos indicadores positivos, possa ser aproveitado da melhor maneira possível, né? E que finalmente o clube ganhe estrutura e ganhe corpo, enfim, para passar a brigar sempre pelos títulos mais importantes, como o Beto acabou de falar. E a expectativa, pelo menos, para os próximos anos aí é excelente, né?
É, boa noite, enfim. Eu acho que a gente está buscando hegemonia, né? Eu acho que a gente tem essas condições. Eu acho que o clube está agora num passo de progressão. O Peter assumindo, acho que as suas ideias, o que ele vai conseguir. Eu acho que vai conseguir unir o clube. É um cara novo, é uma pessoa que é um tricolor apaixonado, competente na sua área de atuação profissional. Então eu estou muito otimista que a gente possa atingir a hegemonia que eu acho que a gente merece. Esperou muito tempo, passamos no final aí do século passado sofrendo bastante, injustamente. Eu escrevo no meu blog hoje, falo abertamente sobre como é justo esse tricampeonato do Fluminense. Entendo eu que a gente passou a ser perseguido, que quiseram fazer a gente de vilão durante algum tempo, mas essa não é a realidade. Eu acho que desde a Copa do Brasil, na Libertadores, a gente mostrou a força, a torcida do Fluminense é de longe disparada, mais bonita, as festas que a gente faz são absolutamente invejáveis, a gente consegue fazer até em determinados momentos os inimigos se emocionarem com o nosso título. E eu termino o blog hoje falando o seguinte: saudações e muita confiança no título de 2011, porque o de 2010 a gente já ganhou. Então, como o Gustavo falou, eu acho que eu estou muito ansioso, porque eu não, esperar um ano é muito tempo para esse novo título.
Isso aí. Ô Beto, a gente sabe que você acompanhou a eleição no clube aí de perto, cara. Com essa chegada do Peter, isso está gerando uma expectativa muito grande na torcida, né?
Ah, com certeza, né, Serginho? São novos ares no Fluminense, uma turma nova que chega, uma turma que veio muita gente da arquibancada, quer dizer, pessoal com gás e muito pessoal assim preparado. O conselho diretor que o Peter está montando é muito bom, com pessoas de nome assim no mercado, como Marcelo Chenier, como Idel, né, do marketing, também tem o Mohamed no administrativo. Então, assim, eu estou muito confiante que o Peter consiga fazer uma administração muito boa para o Fluminense. E foi uma eleição onde que o Peter teve assim uma esmagadora margem de votos sobre o Júlio Bueno. Então ele já chega com aquela moral do cara que é muito votado, né? Tem tudo para ser aí um excelente ano pro Fluminense, um triênio maravilhoso. E espero que o CT saia, que a Xerém seja reformulado, que tenha mais grana para Xerém, e o departamento médico seja reformulado também, com aqueles equipamentos novos que começaram a chegar. O Michel pode contar mais pra gente sobre isso aí, com certeza ele sabe muito mais sobre isso aí. Enfim, eu acho que a gente tem tudo aí para fazer um triênio espetacular.
É verdade aí, a expectativa é a melhor possível aí. Mas sobre a campanha do Brasileirão especificamente aí, Ninguém tem dúvida que o argentino mais amado do Brasil, aí, o nosso Dario Conca, foi o grande destaque, né? Mas quais teriam sido aí os outros pontos fortes do time, na opinião de vocês? E quem é que acabou decepcionando de alguma maneira? O que, que vocês acham aí?
Vou falar eu então um pouquinho, vivi isso de perto. Eu acho que realmente o campeonato, Conca, eu sou um fã do futebol argentino. Eu acho que quem não gosta de ver Maradona, Messi, Kempes e o Conca não pode gostar de futebol. Esses caras são a essência do que a gente gosta de ver. Então eu sou um fã do futebol argentino, acho o futebol do argentino maravilhoso, é aquela mistura de saber jogar com o sangue argentino, e a gente pode vivenciar o que, que é o diferencial de ter um atleta que jogou 38 jogos, levou dois cartões amarelos, nem as contusões que eventualmente ele teve foram capazes de derrubar ele. Então eu acho que ele eu acho que quem tem o Conca tem que ser campeão. Então eu acho que o grande destaque é ele. Eu evidentemente acredito ao Muricy, esse processo de organização que foi feito. Eu acho que o Muricy teve uma parcela muito grande, principalmente porque durante muito tempo vários jogadores estiveram de fora. Eu colocaria todo mundo importante, Diogo jogou bem, Marquinhos, jogadores que estavam até desacreditados num determinado momento, tiveram uma parcela de ajuda. O Mariano virou um tremendo de um lateral direito. Acredito que o Washington teve a sua parcela, chegou no momento que estavam precisando. No primeiro jogo ele já fez um gol exatamente contra o Atlético Paranaense. Então eu particularmente acho que todos tiveram a parcela. A decepção para mim, eu não vou mencionar nome de atletas nem ninguém, porque eu acho que todo mundo teve a sua parcela. Mas o que eu acho que foi decepcionante foi a falta de proteção, vou puxar a sardinha para o lado do departamento médico, a exposição que o departamento médico teve, não somente até a minha saída, mas também depois, de completamente desamparado, só lembrado nos momentos de crise, nos momentos ruins, nos momentos onde os resultados apareciam, o departamento médico sequer era lembrado. Quando a crise apareceu, pegaram as pessoas que lá ficaram depois da minha saída, e com bastante dificuldade, porque a gente sabe como foi difícil aquele momento, mas eu acho que no final a chegada do Fábio Marcelo, um fisioterapeuta absolutamente experimentado, ajudou muito a se reequilibrar para que nos últimos jogos pelo menos o grupo estivesse completo. Então eu acho que todos estão de parabéns, eu acho que a torcida tem uma parcela imensa nisso aí, mesmo tendo demorado a encampar o Engenhão, aquela coisa da falta de costume de ir ao Engenhão, eu acho que todo mundo teve uma parcela muito grande, todos são importantes nesse campeonato.
É verdade, cara. Eu vou falar sobre o Conca, eu acho que o Conca já virou ídolo da torcida do Fluminense, né? É uma coisa impressionante a identificação que a torcida do Fluminense tem com o Conca, que é um merecido. Como o Michel falou aí, disputou 38 jogos em altíssimo nível. Você não vê um jogo que o Conca jogou mal, sempre jogando bem, líder em assistência no Brasileirão, marcando gols importantes no final, quando os nossos atacantes estavam em falta. O Washington, apesar de toda a luta, não fazendo gol, o Conca foi lá, conseguiu meter gol. Na ausência do Fred, o Conca comparecendo também com passes. Enfim, eu acho que o Conca foi o grande destaque desse ano de 2010. Além do Muricy, né? Que o Muricy é um cara vencedor. E esse espírito de vencedor estava faltando no Fluminense, na minha opinião. Um cara que está acostumado com títulos, ganhar títulos, sabe na reta final do campeonato como se comportar, como falar com o jogador, enfim. E a minha decepção, eu tive uma grande decepção naquele episódio da saída do Michel, né? Naquela entrevista do Fred. Eu acho que aquilo ali foi... Eu posso falar, o Michel com certeza vai falar, mas eu acho que isso aqui foi uma trairagem do tamanho do Brasil pelo Alcides Antunes, e deixou aquilo acontecer, tá entendendo? Então aquilo pra mim foi um ponto assim que eu fiquei decepcionadíssimo com a estrutura do futebol do Fluminense, ainda mais conhecendo o caráter e a competência do Michel. E queria comentar alguma coisa sobre esse assunto aí, né?
Ô Beto, não sobre o assunto em si, mas sobre o que eu recebi de manifestações, e até hoje ainda recebo, dos órgãos de imprensa, dos meus amigos, de sócios, e muito curiosamente de um grande número de jogadores de futebol. Jogadores do passado, jogadores ídolos, jogadores do presente, inclusive alguns que atuam lá no próprio Fluminense. Eu acho que isso para mim é o mais importante, mas eu sou um cara muito... muito positivo. Eu acho assim, passou bola pra frente, o que importa é o título. Eu acho que isso aí é o resultado final. Se tivesse que repetir tudo de novo pra gente ser campeão, eu acho que valeu a pena.
É, isso aí, Michel, tá coberto de razão. Mas, pessoal, já começando a visualizar o ano de 2011, começaram os boatos aí a respeito de reforços, né? Só se fala nisso agora. O que vocês estão achando dos nomes aí que estão sendo ventilados aí? Thiago Neves, Richarlison, um goleiro, um zagueiro. Vocês acham que precisa de muita coisa pra gente brigar pela Libertadores ou um ou dois reforços pontuais já estão de bom tamanho?
Olha, eu vou falar primeiro aqui. Eu acho que o Fluminense tem um grupo muito bom. Eu acho que a gente precisa de um zagueiro, de um lateral reserva, né? Acho que até o Michel já comentou isso até no blog dele, não sei. Um lateral direito, um meia e um atacante. Eu acho que não precisa muito mais que isso, não. Um goleiro vai trazer aquele Diego Cavalieri aí que estão falando. O cara é reserva lá na Itália. Eu acho muito difícil, depois dessa jornada final do Berna aí, o Muricy vai trocar o Berna agora por um goleiro que é incógnita. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de muito pouca coisa para o time engrenar. Thiago Neves é um jogador muito bom, gosto dele, mas vai entrar onde? Vai jogar em que lugar? Para compor elenco não vai, jogador caro. Vai ficar no banco? Você tem que pensar direitinho nisso aí.
É, eu concordo com o Beto no que diz respeito a isso. Eu acho que são poucas e pontuais contratações. É óbvio que quem não quer ter um Thiago Neves, é um craque, é um jogador importantíssimo. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, ele joga na posição do Conca. Eles ambos podem jogar juntos, até podem. Mas a gente começa a enfrentar e encontra um jogador de altíssima produtividade, quer dizer, um jogador que dificilmente fica de fora. Mas eu acho que a gente tem que confiar no taco do Muricy. Eu acho que o Muricy já mostrou que ele é capaz de, mesmo com um grupo grande de jogadores, escolher aqueles que estiverem no melhor momento.
É, vamos ver o que acontece aí em termos de reforço de planejamento para 2011. Pelo visto, a torcida já está doida que acabe 2010 aí, passa Natal, Réveillon para começar logo essa brincadeira, né? Bom, é isso aí, hora de já jogar um rock and roll por aqui com as primeiras atrações aí do dia e daqui a pouco a gente retoma aqui o bate-papo, claro, com os ilustres tricolores aí, Beto Meia e Michel Simoni, beleza? Então vamos lá, Rock Full Especial Flusão, tricampeão brasileiro, primeiro bloco chegando aqui na área, só na caixa. We'll be right back.
a Islam, voltou pro Carlinhos de novo, tentou novo drible, driblou, vai no fundo, vai cruzar, cruzou pro Emerson, invade, chora, guardou!
Fluminense!
Fez o cruzamento, vai na linha, fundo, cruzou pra área, passou pelo primeiro, emendou, entrou!
Gol! Fluminense!
Deu um shake no cruzamento da ponta canhota de Carlinhos. Ele na primeira não acreditou. Na segunda, quando cruzou, o Emerson estourou na pequena área e botou no barbante. Passando por toda a zaga, Emerson, camisa 10, aos 17. Pode ser o gol do título, galera. E foi o Emerson shake, camisa 10 aos 17.
Fluminense
17 no segundo tempo. Flusão 1.
Guarani
0.
Bom, minha gente, iniciamos esse especial do título com o primeiro bloco todo dedicado a esse ano de 2010. Foram três faixas sensacionais aí lançadas esse ano. Abrimos com Rock and Roll Music, música praticamente inédita aí do Motorhead, né? Afinal, o novo álbum da banda aí chamado The World Is Yours acabou vazando na rede antes de ser lançado oficialmente, né? E o que vemos aí é o Titio Leme e Companhia Limitada, como sempre, mandando super bem. Motorhead que, claro, dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Bandaça aí clássica. E que, aliás, é nome confirmadíssimo aí pro Rock in Rio do ano que vem. Estaremos lá com certeza, né, Gustavo?
Demorou.
Bom, mas enfim, né, como eu tava falando aí, hoje em dia é muito difícil segurar todo e qualquer lançamento musical. Mas vou fazer um adendo aqui. Hoje eu li uma nota tristíssima no Anselmo Góes, a mais tradicional loja de CDs aqui do Rio de Janeiro, a Modern Sound Copacabana, anunciou que daqui a 30 dias está fechando as portas. Isso é muito triste pra gente que curte música, né? Mas enfim, né? Ô Beto, acaba tudo vazando, né, cara? É um caminho sem volta, né? Vaza livro, vaza filme, vaza CD.
Ah, não tem como segurar, né? O cara tá dentro de um estúdio com um pendrive ali, bota ali em um minutinho, tá o CD do cara já na internet aí vazando. Isso aí não tem como segurar mesmo. Inclusive, a Tropa de Elite 2, esse filme lançado recentemente aí no Brasil, teve um esquema de segurança altíssimo, parece que chamaram o BOP até pra segurar lá a edição, porque, pô, senão vazava, né? Então não tem como, hoje em dia, você tendo acesso à internet, até de celular mesmo, você vaza aí a faixa, o álbum pra internet e já era.
É, hoje...
Até o Rock Flu a gente tem que segurar até, no, né, pra não vazar o WhatsApp.
É um perigo, rapaz, isso é um perigo. Bom, e as outras duas faixas desse primeiro bloco aí foram na sequência Destinations, de autoria aí do Gal Neres, banda japonesa, formada no início da década, né, em 2001, que tem sua formação, ele que é considerado um dos grandes gênios da guitarra hoje, né, do Power Metal, aí, o excelente Seal, que fez parte de outras bandas também importantes lá do cenário japonês de rock, como a Valkyrie, Auschwitz e principalmente a Animetal, enfim. E fechamos então com Victim, da Avenged Sevenfold, banda norte-americana que tem suas origens em 1999, na cidade de Huntington Beach, na Califórnia, e que, aliás, é um dos pilares aí, uma das bandas mais importantes da chamada New Wave of American Heavy Metal, um movimento que surgiu no final da década passada, simbolizando meio que o renascimento do metal, né, até em termos de mídia lá nos Estados Unidos, termo que foi batizado dessa maneira, claro, numa referência direta aí à New Wave of British Heavy Metal, que explodiu na Inglaterra nos anos 80, enfim, que na época causou uma autêntica revolução musical. Michel, a gente sabe que você se amarra em metal de modo geral, né, cara, e 2010 foi um ano bem legal aí pro Heavy Metal, vários lançamentos super interessantes. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso. A Gal Neres e a Avenged Sevenfold são duas das bandas consideradas de ponta hoje, né, no mundo do metal, e as duas possuem a sonoridade que é bem característica, né, cara, toda levada aí pro chamado power metal.
Primeiro falar um pouco, Motorhead, eu acho que dispensa comentários. O Leme tá no heavy metal desde que a gente se entende por gente, né, e vazou porque tudo vaza hoje, como vocês disseram. Gal Neres faz parte do movimento, o movimento J-Rock, que é um movimento do rock japonês. Dicas de passagem, o Japão é um dos maiores centros de heavy metal de todos os tipos. É ainda um dos poucos lugares do mundo que você entra numa loja de CD e ela tá cheia. É ainda o único remanescente da famosa Tower Records. Eu tive ano passado no Japão. O Galneris é uma banda importante. Eu estava falando para vocês sobre o Versailles, que é uma banda de J-Rock também de altíssima competente, apesar de ter um visual absolutamente questionável. Eu acho que vale o som. O Avenged Sevenfold eu acho que é uma banda que está cada vez mais forte. As músicas são interessantes, elas misturam potência com melodia, eu acho que é interessante. Mas eu queria só retratar e falar que o ano do heavy metal hoje, esse ano teve lançamento, mas foi um ano muito, muito triste, porque a gente perdeu um dos maiores nomes do metal. A morte do Ronnie James Dio foi talvez o grande marco do metal esse ano. Eu acho que a gente ganhou pouco perto do que representa a perda de um sujeito maravilhoso, de um cara que fez pelo metal o que pouca gente fez, histórico, todas as suas formações, Sabá, Rainbow e os trabalhos do Dio. E me emociona um pouco falar sobre essa pessoa que marcou toda a minha... o meu crescimento desde novo. Acho que o metal perdeu muito, a gente ficou órfão de um grande ser, que é o Ronnie James Dio.
É verdade. Muito bem lembrado, Michel.
Eu entendo que apesar de tudo de bom, esse foi o evento mais importante do heavy metal nesse ano.
Bom, pessoal, pelo menos aí no Rock in Rio, né, do ano que vem, já tem pelo menos um diazinho todo dedicado ao rock pesado, né? Pelo menos isso, né? Eu já tô com meu ingresso garantido aí. Aliás, eles puseram 100 mil ingressos à venda via internet e já vendeu tudo. O pessoal pode ficar tranquilo que ainda tem mais 500 mil ingressos, né? São 100 mil por dia, 6 dias. Aliás, ano que vem tá prometendo demais, né? Além do Rock in Rio, já tem vários nomes de peso aí do metal confirmados aí no Brasil, como The Ozzy Osbourne, Iron Maiden, dois shows imperdíveis, né?
Eu acho que é legal também lembrar a presença do Angra e do Sepultura no Rock in Rio. Rock in Rio é pra rock, não adianta fazer Rock in Rio e botar música baiana. Eu acho que isso aí é uma coisa que descaracteriza. Mas quem lembra do Rock in Rio 1 e 2, eu tive desses eventos, eu acho que é hora da gente prestigiar, porque o Angra e o Sepultura são bandas de metal nacionais, porém com a importância de qualquer banda estrangeira, de uma extrema competência e com história no gênero.
Ô Michel, quem você gostaria de ver lá pelo Rock in Rio, cara, ano que vem?
Ah, olha só, aos 46 anos de idade eu já vi tanta coisa, já vi... Eu agora gosto dessas bandas que a gente vê pouco por aqui, entendeu? E essas bandas como Ed Guy, Sonata Ártica, essas bandas de power metal, elas vêm em shows pequenos, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter potência, eu acho que é legal tal Metallica, eu gosto um pouco mais do Megadeth que do Metallica, é questão de preferência minha, eu acho que o Megadeth é uma banda que se descaracterizou menos com o passar do tempo, mas eu já vi o Megadeth também no Rock in Rio, entendeu? Então eu tô satisfeito com o que eles estão colocando, entendeu? Eu acho que a lista do que eu não gostaria de ver pode ser maior.
Com certeza.
Bom, mas falando aqui mais um pouco sobre o site, Beto, quais são as novidades aí previstas lá pro Torcida Tricolor? Você tá lançando agora, né, cara, por esses dias, mais um número da revista da Torcida Tricolor, né, em comemoração ao título. Quando é que isso sai?
Ah, vai sair aí semana que vem, com todas as fichas técnicas aí do campeonato, todos os gols em vídeo. Vai ser um negócio muito legal, vários artigos, esse programa. Então, vai ser um negócio muito bacana. O site, cara, ele tá sendo reformulado porque a gente trocou o sistema de publicação dele, né? Então, tudo que a gente tinha lá, todo o conteúdo tá voltando aos pouquinhos, a gente já tá fazendo a migração pro novo sistema, o novo sistema que vai ter muito mais fácil da gente atualizar, vai ser totalmente via online, não vai ter nenhum editor externo, então todo mundo que participa do site vai poder publicar os seus blogs, suas matérias, seus textos online, então a gente não tem mais que editar nada, então por isso que tá demorando um pouquinho para voltar tudo pro ar. Mas dentro em breve aí, o nosso conteúdo vai estar online de novo, todos os programas, todos os vídeos, enfim. E muitas novidades aí para 2011.
Beleza. E a Rádio TT, o Beto, ela já tá no ar ou volta breve? Como é que tá?
Tava no ar, parou, agora vai voltar em breve com as resenhas também, agora também. Programas musicais, programa aí do nosso Pedrão, Pedro Carneiro, Eletroflu, muito legal para quem gosta de música eletrônica. E vai voltar aí o MPB Flu, e nossas resenhas, o Rock Flu vai entrar na programação, assim, online, né? Porque a Rádio TT, ela fica tocando os programas online, uma rádio shoutcast, então ela fica tocando online, e o Rock Flu é sob demanda, mas aí o Rock Flu também vai entrar na programação diária, juntamente com os outros programas, né?
Ô Beto, você podia botar lá na Rádio TT um dia todo dedicado ao metal, hein? O que você acha aí, Michel? Uma segunda sem lei, imaginou?
Olha, o metal pra mim, eu sou parcial pra falar, cara. Eu acho que gostar de Fluminense, de heavy metal, são duas coisas que pouca gente foi agraciada na vida, entendeu? Eu acho que parte da minha vida passa por isso. Pra mim, eu chego na minha academia de ginástica, tá tocando uma música ruim, eu ponho meu headphone. Se tiver tocando heavy metal, eu não ponho headphone. Então todo mundo já sabe disso lá. Os caras, os moleques lá que dão aula, eles gostam de heavy metal também. Então eles ficam doidos pra eu chegar, pra eu dar uma pilha, porque os coroas lá ficam horrorizados, né, cara? E a minha academia, pra você ter uma noção do nível dela, eu sou da geração jovem.
Legal, bom, minha gente, é hora de mudar o foco por aqui e voltar no tempo aí até o ano de 1984, ano em que faturamos o nosso bicampeonato brasileiro com aquele timaço aí de Paulo Vitor, de Ricardo Gomes, de Jandir, de Romerito, de Deleu, de Tato, Paulinho, de Assis, de Washington, né, do Brancão, é claro, e tantos outros aí, um time que será sempre reverenciado como um dos maiores de toda a história do Fluminense, sem dúvida nenhuma, né? Pois bem, para homenagear então essa turma toda aí, vamos detonar por aqui três petardos sonoros que fizeram parte da produção musical daquele ano de 1984. Vem aí então Hot for Teacher, né, do Van Halen, Rhyme of the Ancient Mariner, do Iron Maiden, que a gente citou agora há pouco, né, fechando com uma clássica do Whitesnake, Love Ain't No Stranger, que fez tanto sucesso na apresentação da banda por aqui no primeiro Rock in Rio, que eles chegaram até a tocar a música duas vezes no mesmo show. Eu nunca vi isso na minha vida. Tocaram no set principal e depois repetiram a dose aí na hora do bis. Aliás, todas elas fizeram shows por aqui no Brasil, né? Todas essas três bandas aí nos anos 80. E em 1984 especificamente, todas elas estavam aí arrebentando a boca do balão, né, cara?
Verdade. Eu participei, eu vi aquele primeiro Rock in Rio. Nunca vou esquecer aquela noite que tocou. Essa noite que tocou as duas vezes Love Ain't No Stranger do Whitesnake, depois teve a turnê do Power Slave da Iron Maiden e por último Queen, né? Eu acho que isso foi uma noite absolutamente inesquecível na cabeça de qualquer pessoa, ainda mais eu aí com 20 anos de idade, absolutamente fardoroso, uma história muito engraçada. Porque a história foi muito engraçada. Eu sempre fui meio baixinho, nunca fui um cara com muita altura, e lá eu tava inconformado que, porra, ficar com o pescoço esticado não era mole. E num determinado momento eu notei que tinha uma daquelas torres de som com uma porção de nego, sabe, porra, tinha nego de cadeira de roda, porra, e eu pulei pra dentro daquele negócio, simulei uma entorse de tornozelo, porra, manquei, reclamei, fui carregado e acabei assistindo numa torre dessa no alto com a Rita ali do meu lado, e aí eu pude ver direito esses chutes que foram inesquecíveis. Foi o famoso Miguel do Heavy Metal.
Eu também fui nesse Rock in Rio aí, eu sou bem mais novo que o Michel, eu tinha 18 anos na época, mas o show foi excelente, mas aturar aquela Malt 90 que o nego vendia ali não era fácil.
Porra, que nada.
Mas enfim, mas teve o show do Van Halen no Maracanãzinho também, que foi muito bom. Um volume inacreditável de som, um negócio que ninguém escutou nada.
Puxa, agora... Porra, terrível, eu me lembro.
Porra, mas uma barulheira que desgrila. Mas depois, pra compensar, teve um show do Kiss, mais ou menos na mesma época do Maracanã, que foi legal. Aí já deu pra compensar, né? Mas aquele show do Van Halen no Maracanãzinho, realmente...
Foi um show. Eu não sabia quando começava uma música, quando acabava a música, e sequer qual era a música que tava tocando.
Foi muito engraçado.
Esse eu me lembro bem, eu fiquei com o ouvido zunindo uns 3 dias, no mínimo depois daquilo. Bom, vamos lá detonar então esse segundo bloco. A tradição nossa aqui no Rock Flu é fazer com que os nossos convidados apresentem pelo menos um dos blocos aqui pra gente. Mas como a gente tem dois convidados hoje, vamos fazer um revezamento aqui. Pra começar então, vamos inverter esse negócio então. Vamos começar então com você, Michel. Próximo bloco então fica por conta do Beto. Tá falado? Manda bala aí.
Então tá beleza. Olha só, agora vamos ouvir três petardos de 84, a época áurea do hard rock. Vamos chamar aí Van Halen com Rock for Teacher. Vamos chamar Iron Maiden, um tradicional, uma música daquelas épicas, longas, com vários momentos, Rhyme of the Ancient Mariner. E para terminar, a tradicional e talvez a mais farofa do Whitesnake, Love Ain't No Stranger. Tô na caixa.
Jandir bloqueou pelo Fluminense. Rola a bola na frente para Pato, correu, ultrapassa a linha que divide o gramado. É o Fusão que entra no ar, minha gente. É o Fusão no pique do Tato. Tato pelo lado esquerdo, para Cis, recebeu, levantou na área. A Romerito atirou, salvou o goleiro e voltou, atirou, é gol!
Fluminense!
Eu vi, largou o goleiro Roberto Costa, Romerito número 7 aos 23, apoteose da galera tricolor do Maracanã, Romerito mexeu no placar, e agora tá lá,
Fluminense
1, Romerito
0. Rock Flu.
Fluminense! Romerito número 7, duas vezes ele! A jogada do assim, Romerito fechou! Olha aí, tocou nela! Roberto pegou, ele ia passando da bola! Esperto, esticou a perna direita! Um toque suave, a bola no fundo do gol! Romerito número 7, aos 23 minutos!
Fluminense, campeão do Brasil em 1984, festa nas arquibancadas, festa no gramado, festa na cidade, festa do lado de fora. A repórter Leila Cordeiro inclusive acompanha a festa do lado de fora do Maracanã. Aí a torcida explode em alegria, o Fluminense é campeão.
Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching 'cause they still believe. Oh, love and no stranger.
Bom, minha gente, hora de detonarmos por aqui as nossas dicas da semana. Dessa vez eu vou detonar logo duas de uma vez. A primeira delas é o lançamento oficial aí da parceria entre a Grife Rock'n'Roll e aqui o Rock Flu. Acabam de sair do forno dois modelos que são exclusivos aqui para o nosso site. Um deles tendo aí o Pink Floyd como tema, né, com um desenho adaptado da capa do mítico álbum The Dark Side of the Moon, no qual o escudo do Flusão faz o papel aí de prisma, e que ficou muito legal. E o outro modelo apresentando o grande Eric Clapton vestindo a camisa tricolor, ficou muito bacana mesmo, todas as duas estampas aí. Quem quiser conferir é só clicar lá no site da Rock'n'Roll, o www.rockandroll.com. Rock'n'Roll, como a gente sempre frisa aqui, meio que aportuguesado, né? Praticamente aí como se fala, R-O-Q-U-E-N-R-O-U. E a gente espera que o nosso amigo Anderson Santos, o gerente lá da marca, possa vender aí bastante dos dois modelos e assim se anime a lançar logo de uma vez toda a coleção do Rock Flu, né? Nossos modelos aí do Led Zeppelin, do AC/DC, dos Rolling Stones, do Rush, do The Who, do Iron Maiden e do Black Sabbath, que estão chegando por aí também. Enfim, realmente a torcida é para a parceria funcionar da melhor maneira, para que possamos seguir aí sempre adiante, né? Bom, e a minha segunda dica é um site super interessante chamado The Map of Metal, www.themapofmetal.com, que mostra meio que a geografia do heavy metal no mundo de uma maneira aí ao mesmo tempo didática e super divertida, que possibilita que a gente possa conhecer aí muitas bandas novas dentro de cada estilo, de cada subgênero, né, aí ligado ao metal. Enfim, é só ir fuçando aí cada um dos links, surge uma lista com várias bandas, é só clicar nas faixas e ir curtindo. Enfim, isso sem falar na quantidade de informações que o site disponibiliza. É muito interessante mesmo, vale a visita aí, themapofmetal.com.
Beleza, Gustavo. Bom, eu hoje tenho duas dicas por aqui. A primeira é para quem curte quadrinhos, é o site www.vidabarata.com, do meu amigo aí, o Léo João. Esse site é imperdível, são tirinhas de quadrinhos super inteligentes e bem criativas também. E a outra é o site da Artflu, muita gente já conhece, né? Uma fonte maravilhosa de imagens diversas ligadas ao Fluminense, misturando fusão, cinema, rock, diversos outros temas de interesse geral. Um trabalho aí maravilhoso, fruto do trabalho do excelente ilustrador gráfico Gilberto Savarese, que, claro, além de profissional aí da primeira linha das artes gráficas, é um tricolor absolutamente apaixonado como nós, né? Para quem quiser conferir, basta visitar lá a página da Artflu, artflu.blogspot.com. Aliás, o Gilberto acaba de postar por lá várias imagens que tem como tema o tricampeonato do Fluminense. Tá muito legal. E, bom, mas a outra tradição nossa aqui é que os convidados do programa também detonam aí pelo menos uma dica aqui pros ouvintes, né? Vamos lá, Michel e Beto, sobrou pra vocês também. Manda alguma dica da semana pra gente.
Serginho, só lembrando que o Gilberto Zavarese é autor da arte do ônibus do Fluminense, né?
Isso, bem lembrado, Beto.
Ficou excelente.
É verdade.
E a dica aí é o blog do Michel Simonino, netflu.com.br, hein? Isso é imperdível. Imperdível. netflu.com.br, dos camaradas nossos aí, o Máximo, Leandro Dias, tudo gente boa aí, o blog lá do Michel, além do blog da Renatinha Jamus, também muito bom. Agora, eu queria mandar aí, já que é um negócio de escolher do ano 70, 84 e 2010, eu fui lá na nossa querida Wikipédia e vi três filmes que foram lançados nesses anos. Em 1970, o filme mais famoso que foi lançado foi O Aeroporto, aquele do avião lá que vai se chocar com o aeroporto e tal. Inclusive o 707, que foi usado para essas filmagens de 1970 desse filme, acabou aqui no Brasil, na Transbrasil, e se estabacou-se em 1989, quer dizer, o futuro repetindo o passado, na verdade. É um negócio meio trash, mas enfim. Em 84, Terminator, um grande filme lá do James Cameron também, que foi lançado. E em 2010, o grande Machete, do Roberto Rodrigues. Pra quem nunca viu, é imperdível. É isso aí.
Machete é sensacional, cara.
Bom, vamos lá. A minha dica vai pro novo site da TV, evidentemente. O site está totalmente reformulado, está muito interessante. E ao contrário de outros sites, ele permite uma espécie de discussão muito ampla. E eu acho que essa tipo de discussão muitas vezes se tornam acaloradas, muitas vezes as pessoas esquecem questão de respeito. Eu acho que o site do PT, site do Beto, ele tem sempre a presença do Beto. O Beto é um cara muito, muito constante, e ele consegue dessa forma moderar, apaziguar. Hoje mesmo eu estava lá olhando, e ele teve uma hora que falou uma coisa muito interessante: poxa, nós estamos todos amigos aqui, meu site é para ter pessoas amigas numa determinada discussão. Então minha dica vai para que a gente estimule muito. A gente sabe das dificuldades eventualmente financeiras que se passa para manter esse site, de um tricolor de verdade, feito para pessoas que gostam do Fluminense, que ainda por cima coloca uma rádio, dentro dessa rádio vai colocar heavy metal todo dia. Parabéns, Beto, a dica é essa.
Obrigado, Michel, obrigado.
Legal, acho que vai rolar uma terça insana aí, cara. Legal, bom, hora de regularmos aqui novamente a nossa máquina do tempo, agora para fazer uma breve visita ao ano de 1970, já citado pelo Beto aí, agora há pouco, ano do primeiro título brasileiro do Flusão, né? No que se considera até hoje como sendo aí o campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos, né? Afinal, o Fluminense enfrentou aí ninguém menos que o Santos de Pelé, de Carlos Alberto, o Cruzeiro de Tustão e de Dirceu Lopes, o Corinthians de Rivelino, que depois brilharia no Fluminense, o Palmeiras, que era a academia, né, de Dudu e Ademir da Guia, e isso tudo no ano do tri da seleção lá no México, ou seja, toda essa turma aí no auge de suas carreiras. Na época, os grandes jogadores do futebol brasileiro, todos eles jogavam por aqui mesmo. Enfim, não tinha essa mania esquisita aí de querer vazar para a Europa, né? Pois bem, passamos por cima aí de todos esses adversários sem tomar conhecimento aí de nenhum deles. O Fluminense contava aí com um craque no meio de campo, né? O grande Samarone. E tinha como destaques também o lateral esquerdo Marco Antônio, o goleirão Félix, que faziam parte na época da seleção brasileira. E o Cafuringa, que era mais ou menos aí, eu sempre falo isso, um Garrincha, né? Só que melhorado. Mas quem arrebentou mesmo... Pois é, mas quem arrebentou mesmo na reta final foi o Mickey, ele que era um atacante reserva, mas que nos jogos finais acabou sendo escalado aí, já que o titular, o Flávio Minuano, né, andava brigado com a diretoria porque queria um aumento de salário. É mole? Pois é, foi reclamar justo naquela altura do campeonato aí, acabou meio que perdendo o bonde da história, né? Mickey fez gols aí em todos os jogos da fase final e terminou o campeonato consagrado. Eu me lembro muito pouco dessa conquista, afinal, na época eu tinha apenas 7 anos de idade. O jeito é apelar hoje aí pro videotape, né? Viva o YouTube aí, que a gente pode conferir legal o que é que aconteceu. Mas e vocês aí, quais as impressões que vocês têm, que vocês guardaram, enfim, dessa conquista do Flusão aí de 1970?
Gustavo, o TT até vai lançar agora essa semana um especial de 1970, com as fichas, né, falando sobre essa conquista de 1970. E eu queria destacar o seguinte: naquele tempo a gente tinha os nossos dirigentes eram de um padrão moral, assim, altíssimo, como o Jorge Frias de Paula, um sujeito acima de qualquer suspeito. O próprio, outro dia conversando com o nosso amigo Manfrini, né, tratado assim de uma forma corretíssima em todos os contratos, todos os pagamentos, enfim, era outra época de dirigente, um negócio assim impressionante. Jogadores até se orgulhavam de jogar no Fluminense naquela época, de tão bem administrado que era o clube. Então isso é um motivo de orgulho pra gente, porque a conquista dessa de 70 foi muito importante, que só foi o ano da Copa do Mundo, onde que nós ganhamos a Copa do Mundo, e todos os jogadores da seleção brasileira jogavam no Brasil. Então, para você ver o nível de qualidade técnica que era esse campeonato, e o Fluminense foi campeão brasileiro com todos os jogadores da Copa de 70 jogando o Campeonato Brasileiro. Pelé, Tustão, Rivelino, tá entendendo? Então, isso foi um campeonato importantíssimo. Tem que ser muito valorizado pelo Fluminense, e agora vai ser homologado pela CBF. Né?
É verdade.
Eu era de 6 anos de idade, é o que eu tinha, e essa época eu me lembro mais de Yellow Submarine dos Beatles, o remédio, aquele xarope branco horroroso que minha mãe me obrigava a tomar na hora do almoço para eu crescer e ficar mais forte, tá? E me lembro que eu já me entendia como tricolor, na verdade eu sou fluminense por causa da minha mãe, que foi bicampeã carioca de vôlei pelo Fluminense e Miss Fluminense lá na década de 40. E dessa forma eu me lembro Agora, é inesquecível aquele ano, porque foi o ano que a gente começou a ver futebol. A Copa do Mundo, tricampeonato, 90 milhões, hoje viraram 180, mas eram 90 milhões. E o nome do Mickey para criança é um nome que chama atenção, né? Quer dizer, você é uma criança, o Fluminense é campeão com gol de Mickey, pô, você vira tricolor, tá certo? Não tem como você fugir disso, né? Então, a gente lembra muito, muito disso, e é o que eu falo, a própria torcida Fluminense demorou muito a dar valor a um título tão importante quanto esse título de 70.
Bom, e para homenagear então esse timaço aí do Fluminense que conquistou o nosso primeiro título brasileiro, vamos detonar aí três bandas clássicas que lançaram trabalhos seminais justamente naquele ano de 70 e que possuem uma característica em comum, que é de que não foram muito longe em suas carreiras, né, infelizmente, já que seus integrantes acabaram algum tempo depois partindo para outros caminhos para formarem outras bandas e coisa e tal. Mas de qualquer maneira, seus lugares de honra estão mais do que garantidos aí na história do rock'n'roll. Se não, vejamos. Vamos rolar por aqui. One Eye Trouser Snake, do grande Humble Pie. Aproveitar e mandar um abração aí pro Evandro Mesquita, que é fã do Humble Pie. Depois tem Endless Lady, do Grand Funk Railroad. E The Steeler, uma das minhas bandas preferidas aí de todos os tempos, do grande Free. Tá de bom tamanho, né?
Opa, Serginho, tá de ótimo tamanho aí. Na montagem desse bloco, aliás, procuramos fugir aí um pouquinho do que seria óbvio, né? Na época, por exemplo, o mundo do rock testemunhava o surgimento ou o desenvolvimento de várias bandas que teriam uma importância vital na década que então se iniciava, uma evolução natural aí do som dos anos 60, né, no que se convencionou aí chamar de rock clássico, entre muitas aí destacavam-se com certeza absoluta o Black Sabbath, o Deep Purple e o Led Zeppelin, autênticos dinossauros aí, e que em 1970 lançavam também trabalhos importantíssimos, passando então a dominar a cena pesada, o chamado rock pauleira, que avançaria a partir dali. Rock pauleira, ô Michel, essa é ótima, né? Tem muito tempo que você não escutava isso, cara.
É, rock pauleira da época, da época que eu ouvia Slade, né? Tinha Slade, vamos ouvir um rock pauleira.
Ô Beto, a gente tá vendo aí que o Michel curte mesmo é um rock pesado, né, cara? É fã de metal e de hard rock acima de tudo. Mas e você? A gente sabe que você já é um pouco mais eclético, né? Conta aqui pra gente quais são as tuas bandas preferidas, os estilos de rock na qual você gosta mais.
Cara, eu gosto de classic rock. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, Rush. Rush já é um pouquinho mais light, né? Mas eu gosto muito. E gosto muito do rock inglês também. Rock inglês dos anos 80, aquelas bandas tipo The Smiths, New Order. Eu gosto muito também disso. Gosto muito do rock inglês, mas sou eclético, né? Gosto de tudo. Até o heavy metal eu gosto muito também. Iron Maiden, Black Sabbath, AC/DC, principalmente. Enfim.
Beleza. Bom, aproveita aí o embalo, o Beto, que agora, conforme ficou combinado aí, é a tua vez, né, cara? Vai lá, apresenta esse bloco aí pra gente.
Então vamos lá. Vamos ouvir agora One Night Trouser Snake, do Humble Pie. Endless Lady, Grand Funk Railroad e The Steeler, da banda Free. Rola o som aí, moçada.
I wanna know. uma tempestade de bandeiras tricolores. Fluminense a um passo de se tornar campeão do Brasil. Fluminense, o time mais regular do Brasil em 1970. Mickey, ouve, é a camisa dele.
Fluminense,
indivíduo competente, o Mickey tem peixe na rede do Atlético Mineiro. Mário Viana.
Campeão, nosso show vai começar. Eu vou levantar.
dessa vez comemorar. Pode arroz e um bom jogar. Vencer, vencer. Eu te amo, meu blusão. Quanto mais amor, mais eu sou tricolor de coração. Quantas vezes.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando, infelizmente, aqui do final dessa edição especialíssima do Rock Flu, toda dedicada ao tricampeonato brasileiro conquistado pelo Flusão nesse ano de 2010. E está na hora da gente anunciar, então, quais foram os dois felizardos aí que faturaram os brindes que sorteamos na edição anterior. Foram duas camisetas aí sensacionais lá da Grife Rock and Roll, de que a gente, inclusive, já falou bastante por aqui hoje, né? Uma delas, o modelo do Hendrix, já que o programa passado foi um especial em homenagem aos 40 anos sem Jimi Hendrix, né, da coleção Bebidas da Rock and Roll, fazendo uma brincadeira aí com o rótulo da cerveja Heineken. E o outro modelo, o The Flu, da coleção Futebol, que brinca com a dobradinha aí, Flusão e The Who, e que ficou super legal também. Pois bem, quem faturou aí esses brindes foram o Aloysio Azevedo, da cidade de Cabo Frio, município da região dos Lagos, no estado do Rio, quem levou para casa o modelo do The Flu. E o outro ganhador foi o Rafael Werneck, do Rio de Janeiro, que faturou então o modelo aí do Hendrix com a Heineken. Parabéns aí aos dois, né?
É isso aí, Gustavo. Bom, e dessa vez tem novo brinde aqui na área, né, gente? Mais uma camiseta ofertada aí pelo Anderson Santos, lá da Rock and Roll. A gente sempre agradece muito ao Anderson, né, por toda essa força que ele dá aqui pro Rock Flu. E dessa vez, Atenção aí, pessoal, vamos sortear aqui hoje um dos modelos da nova parceria lá da Rock'n'Roll aqui com o Rock Flow. O modelo do Eric Clapton, que foi o primeiro a ser produzido nessa nova coleção, tá falado? Pois vai faturar então essa camiseta maneiríssima, o primeiro ouvinte que responder pra gente a seguinte pergunta. Quais foram os anos dos 3 títulos brasileiros do Fluminense, do nosso tricampeonato? Moleza, né? Mais fácil que isso aí é impossível, minha gente. Bom, vamos lá, tá valendo. Primeiro ouvinte que mandar a resposta correta pra gente lá pro nosso e-mail de praxe, o rockflu@torcidatricolor.com.br, leva então o Eric Clapton pra casa, tá falado?
Beleza. Bom, hora também de agradecer aqui pela presença dos nossos dois ilustres convidados, né? O grande Beto Meyer, o Beto TT, famoso aí por sempre trazer notícias frescas aí sobre o Fluminense, sempre postadas lá no Orkut em algumas comunidades e principalmente no Twitter, né? Ele que é o webmaster aí do portal da Torcida Tricolor, o www.torcidatricolor.com.br, e o doutor Michel Simoni, que nos deu a honra da presença aqui hoje também, há até bem pouco tempo aí, membro da diretoria do Fluminense, ex-coordenador do departamento médico lá do Fusão. A gente agradece imensamente pela presença de vocês dois aí nesse programa especial aqui do Tri Brasileiro do Fusão. Esperamos que tenha sido divertido, enfim, vamos nós, né? Fusão 2011 vem aí, sai da frente.
É, eu gostaria de agradecer aí a convite para participar aqui do programa, foi ótimo, ainda mais do lado do Michel, que é uma figura assim, sensacional, pessoa que eu gosto muito, até pessoalmente, tenho o prazer de considerar amigo dele, eu sei que ele, o que ele fez pelo Fluminense durante esse ano e todos os anos que passaram aí para trás, é um negócio que nunca vai ser esquecido por mim, nem pela torcida tricolor. Gustavo, Serginho, muito obrigado aí, acho que foi muito bom o programa, uma emoção muito grande de participar de uma edição onde o Fluminense é campeão brasileiro, uma coisa assim para mim muito importante, acho que para toda a torcida do Fluminense ser campeão brasileiro, você chegar, bater no peito e falar sou campeão brasileiro, é uma coisa assim impagável, né? Então muito obrigado aí pelo convite, realmente foi muito legal.
É, eu vou complementar, eu queria agradecer aí, Beto, pelas suas palavras. Você realmente sempre foi e é amigo, sempre esteve do lado nas dificuldades que a gente aí enfrenta. Só quem sabe como é difícil é quem esteve lá dentro, quem trabalhou lá dentro. Só corrigindo, eu sempre fui coordenador profissional, eu não fiz parte dessa ou daquela diretoria. Eu gosto de frisar isso até porque eu sempre tive amigos de todos os lados. Nessa mesma eleição agora, eu tinha um grupo de amigos de todos os lados e eu sempre torço pelo que é melhor para o Fluminense. Então, é uma honra, um prazer, mais uma vez, estar presente no, dentro de um assunto que mistura, certamente, duas das coisas que eu mais gosto da minha vida, que é falar sobre heavy metal, falar sobre rock and roll e falar sobre Fluminense. Então, mais uma vez aí, Beto, Serginho, Gustavo, é um prazer, contem sempre comigo. Se a gente quiser um dia tiver assim, super revoltado que quiser fazer um programa só sobre black metal, também podem chamar. A gente pode até fazer os nossos programas aí baseado no resultado, entendeu? Vamos entendeu? Vai ter de tudo esse ano. Se Deus quiser, só vai ter rock and roll alegre, não vai ter nada de gótico, nada de pra baixo. Então, foi um prazer mais uma vez aí e contem sempre comigo. Muito feliz aí pelo tricampeonato e pelas pessoas terem entendido que nós somos tricampeões de fato e de direito.
Beleza. Legal. Bom, e para a saideira de hoje por aqui, vamos retornar à produção musical de 2010 para detonar uma banda aí super interessante, bem diferente aí na cena atual e que foi escolhida, aliás, com uma homenagem final aqui ao nosso craque do campeonato, Bola de Ouro do Brasileirão, ele que acabou levando o prêmio de melhor jogador do campeonato, né? Claro que eu tô falando aqui do argentino mais amado do Brasil, o grande Dario Conca. Vai rolar uma banda argentina chamada O'Connor, que é um nome importante por lá na nova cena de metal portenha e cujo som vocês vão poder conferir, é bem legal. Estamos fechando aí com chave de ouro, né, Gustavo?
Pois é, isso aí, Serginho. A faixa que escolhemos é a Ai Um Presságio, pescada do álbum mais recente da O'Connor, lançado agora em 2010, e que se chama Rio Estranho. Nada melhor do que homenagear o Conca dessa maneira, né, com uma banda de rock. Afinal, essa semana o Conca deu uma entrevista na qual revelou aí que em termos de música ele curte a cúmbia, né, que é um ritmo local da Argentina, mas principalmente o Conca curte aí o bom e velho rock and roll também. Sensacional isso aí, né? Ô Simoni, você por acaso sabia dessa veia roqueira aí do Conca? E você, Beto, saberia dizer se tem mais algum roqueiro no elenco atual ou seria só o Conca mesmo?
Rata Blanca é a banda que o Conca conhece, todos os argentinos conhecem, é uma banda absolutamente única que está aí no cenário desde 86, tem um guitarrista virtuoso que é o Walter Jardino, e todos os argentinos conhecem o Rata Blanca, o Conca também. Então é. Eu só sei do Conca. A maioria deles tem algum problema de ajuste mental e gostam de pagode, entendeu? Por mais que eu tenha ficado anos tratando da saúde deles, esse foi um detalhe que eu não consegui modificar.
É. Vocês fizeram um especial em 2008 da Libertadores, né?
É verdade.
Só com o rock sul-americano, né?
É, incluindo o México. É,
foi sensacional. Acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer a edição 2 desse programa, né?
Ah, é verdade, cara. Quem sabe é um especial de rock japonês no final do ano que vem, né?
É o J-Rock, é o Galneri novamente. Tá
tudo certo. Agora jogador de você perguntou, jogador que tem perfil roqueiro no Fluminense. Meu irmão, eu não sei. Se o Michel não sabe, que quanto mais eu.
Asprilha tá na capa do disco do Iron Maiden, né? O Patrick Faustino com Asprilha tá na capa do Brave New World do Iron Maiden. Então é o que sobrou mesmo.
É muita moral também.
É, né? Legal. Muito bacana essa história aí do Conca curtir o rock and roll, né? O que não surpreende muito, né? Afinal, o mercado de rock na Argentina é disparado aí o maior da América do Sul, né? Como a gente sempre comenta por aqui. E a gente está devendo mesmo aí um rock show, um especial todo dedicado ao rock argentino. Quem sabe nesse ano de 2011 isso sai, né? Aliás, quem sabe até com o próprio Conca como convidado especial. Já imaginou aí, Gustavo?
É verdade, seria sensacional isso aí, cara. Bom, você comentou agora há pouco, Serginho, sobre a cerimônia de entrega lá do prêmio, né, de bola de ouro ao Conca. Eu acho que a gente não pode deixar de comentar aqui também no final do programa a tremenda falta de educação aí do presidente do Corinthians, né, que pediu a palavra lá, pegou o microfone sem ser chamado e disparou uma provocação gratuita, enfim, em relação ao Fluminense. Lamentável aí o episódio, o sujeito não conseguiu se comportar devidamente num evento público, né, quando deveria estar representando um clube importante, não agir simplesmente aí como torcedor, sem falar que a pilha em si foi completamente furada aí, equivocada, isso para início de conversa, né, pois já tá mais do que na hora do Fluminense deixar de ser o bode expiatório de todas as palhaçadas do futebol brasileiro aí através dos anos, e já foram muitas, né? Sem falar que é muito estranho logo o presidente do Corinthians falar alguma coisa, já que se trata de um clube aí que coleciona escândalos aí a rodo, né? Vídeo caso lá do 100, famoso, né? Quando quem deveria ter caído de divisão era o Corinthians na companhia do Atlético Paranaense lá e não o Fluminense, tudo acabou em pizza. Depois teve o escândalo do apito em 2005, fora o que aconteceu agora em 2010, também com as arbitragens aí pró-Corinthians, né, praticamente durante todo o campeonato, enfim, é dose. Eu queria saber o que vocês acharam disso aí, a festa era do Fluminense, pô, quem é que foi convidar esse cara, né, hein, Serginho? Brincadeira, né?
É, realmente, Gustavo, isso tudo foi lamentável, né, aliás, diversos episódios ao longo desse campeonato aí, né, a história do Maracanã, o episódio Muricy, sem falar nas arbitragens esquisitas, né? Eu sinceramente fiquei constrangido em ver como é que foi aquela festa, né? Pra piorar, ainda fizeram uma homenagem ao Ronaldo. O que o Ronaldo tinha a ver com a festa do campeão, afinal de contas, né? Fizesse uma outra homenagem à parte, sei lá. Bom, mas enfim, né? Babaram ovo pra cima do Flamengo ano passado, como sempre acontece. Mas aí pelo menos eles mereciam, né? Por ter sido campeão. Mas esse ano, o que de tão especial tinha pro Corinthians estar ali, né? Roubar aquele espaço tão grande da festa, né? Eles gostam, na verdade, de deixar o Fluminense sempre em segundo plano, né? Coisas da CBF, né? A gente só tem a lamentar isso aí, né? Mas fazer o quê, né? Eu não sei como é que o Beto e o Michel viram tudo isso aí. O que você achou disso tudo aí, Beto?
Achei que a torcida mandou muito bem lá, vaiou o cara não tinha nada que falar aquilo. Aí, vinculado com o tal do Kia Jorabichano, sem nem falar o nome daquele mafioso russo, que ainda está agindo dentro do Corinthians. Hoje mesmo já saiu várias coisas sobre isso aí, quer dizer, negócio extremamente lamentável e que só reafirma que aquela festa já estava preparada para o campeonato do Corinthians, né? Mas o Fluminense conseguiu reverter isso aí, deixa os caras para lá que não ganharam nada no centenário.
Eu até acho que vocês entenderam o negócio da entrevista dele de forma errada. né? Não teve o Marcelo Adnet que fez a gente rir? É. Então, aquilo ali foi mais um humorista que subiu ali aquela hora, fez a gente rir. Eu, na verdade, tenho uma visão um pouco sarcástica da coisa, e eu avalio o aspecto psicológico e o inconformismo dele por ter que enfrentar o exterminador de centenários, no caso o Fluminense, que adora implodir o centenário alheio. E eu acho que o inconformismo dele só deu para me divertir. Eu acho que todo mundo se divertiu com aquela entrevista dele, porque aquilo ali era para rir e não para chorar.
Ainda teve o Evandro Mesquita que deu uma zoada, né? Falou, pô, tava indo bem, né, presidente?
Esse é um cara muito maneiro, esse Evandro, cara.
Bom, mas a verdade é que o Corinthians, o clube em si, não tem nada com isso, né? É uma instituição que tá fazendo 100 anos e merece todas as honras aí, etc e tal. Isso a gente tem que deixar bem claro por aqui, né? Apenas não merece é ter o presidente que tem, né? Deixa eu aproveitar e mandar aqui um grande abraço lá pro Tito Salu, nosso convidado aí do último programa, corintiano da Gema, e que certamente é bem mais educado lá do que o presidente do time dele, né? Batemos um papo aqui super legal com o Tito, não só sobre Jimi Hendrix, enfim, que era o tema principal do programa, mas também sobre Corinthians, sobre Fluminense, sobre futebol em geral, e sempre civilizadamente aí, um respeitando o outro, enfim, como deve ser, né? A pilha entre torcedores, claro, sem nenhum tipo de violência, é sadia, sempre bem-vinda, pois ela é que dá uma graça a mais aí pro futebol, né? Mas um presidente de clube tem que saber se comportar, isso no mínimo, né? Bom, mas enfim, vamos nós. Espero que no ano que vem, aí no tetracampeonato do Flusão, a CBF possa organizar então a festa que seja pelo menos mais decente aí pro campeão, né, Serginho?
Tem toda a razão, concordo inteiramente aí. Bom, estamos fechando as cortinas por aqui, fim de papo. Vocês vão ficando então aí com o Connor, banda lá da Argentina, representante aí da novíssima geração do rock portenho, detonada aqui com homenagem justíssima ao nosso craque, grande Dario Conca. E aliás, esse é também o último Rock Flu do ano de 2010. A gente promete aí voltar no ano que vem com força total, como sempre. Saudações aí para todo mundo, parabéns a toda a torcida tricolor. Feliz ano novo para todo mundo, pessoal. Valeu, Michel, valeu, Beto. Show de bola a presença de vocês. Abração aí, Gustavo. E até 2011, pessoal.
Eu queria mandar um abraço final aí pro nosso presidente Peter Simpson, que ele faça um excelente governo e que nos traga muitos.
Um abraço aí, boa noite a todos, estou com o Beto. Esse é o ano que o Peter consolidar. Eu lembro que o Peter começou a se falar em 2005, para 5 anos depois ele atingir a presidência, e que ele possa fazer um belíssimo governo nos próximos 3 anos.
Beleza, Michel, valeu, Beto, sorte pro Peter aí, feliz ano novo para todo mundo, pessoal. Réveillon aí, 100% tricolor, né, Terninho? Não esquece a camisa branca do Fusão aí, cara.
Demorou, já tá separada, valeu.
Rock Flu 2011 aí, a gente se vê por aqui, né? Assim que se fala? É mais ou menos isso.
É isso aí, pessoal. Saudações.
Valeu, um abraço.
Valeu, galera.
Valeu.
Abraço.
Cómo resolver el acertijo que me da la máquina mientras miramos el atardecer. La bola roja se está haciendo trágica. Hay un presagio de reconocer la profecía que nos habla de orbitar. Se acerca el día que podremos ver la antorcha viva que mata a la humanidad. Y más de
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.